Sim, senhor deputado Alfredo Maia, tem a palavra.
Senhor Presidente, muito bom dia. Eu estava, como não estive presente em nenhuma das reuniões, portanto, apreciei, mas também não faço questão que fique, portanto, se não vir inconveniente, pode ser aprovada mesmo assim.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, temos estas atas 15 e 16 aprovadas por unanimidade, enfim, com a ressalva do Sr. Deputado Alfredo Maia. Passamos agora ao ponto 2, que é a comunicação de baixa à Comissão e distribuição de iniciativas, nomeadamente designação do deputado autor do parecer e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar. E assim temos o projeto de lei 279-15, que tem como um objeto o alargamento da rede de lugares de creche e gratuitidade da frequência de creches, que pertence ao grupo parlamentar do PS, que sugeríamos nós que se pudesse haver um parecer conjunto com o projeto de lei 287, também 15, cujo relator também cabe ao grupo parlamentar do PS, e alarga a gratuitidade da frequência de creche às crianças que ingressem em estabelecimento de natureza privada em virtude de ausência de oferta pública ou protocolada. O PS está... Senhora deputada Rita Borges Madeira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e dizer que o grupo parlamentar indica a senhora deputada Mária Lagriminha para ambos os projetos.
Muito obrigada, senhora deputada. Temos agora o projeto de lei que diz respeito ao alargamento número 293-15, alargamento de atribuições da autoridade para as condições de trabalho, que compete indicar o relator ao grupo parlamentar do Chega. Tenho aqui a indicação que o senhor deputado coordenador Jorge Galveias vai ser substituído pelo senhor deputado Rui Afonso.
Bom dia. Sr. Presidente, daremos nota do relator ao final do dia, está bem?
Muito obrigada. A mesma coisa para... mesma coisa não, é só este... Temos aqui outro projeto de lei, número 295-15, que aumenta as garantias dos beneficiários de prestações de desemprego no âmbito das regras referentes à formação profissional, que pertence à indicação do deputado relator ao grupo parlamentar do PCP. Senhor deputado Alfredo Maia, estão em condições de indicar o deputado relator deste projeto de lei 295-15.
Eu peço desculpa, eu não ouvi a pergunta, Sr. Presidente.
Perdão?
Eu não ouvi a pergunta.
Perguntava se o grupo parlamentar do PCP está em condições de indicar qual é o deputado relator deste projeto de lei que aumenta as garantias dos beneficiários de prestações de desemprego no âmbito das regras referentes à formação profissional.
Eu creio que terei de ser eu próprio, não é?
Muito bem.
Muito obrigado.
Senhor deputado, autoindica-se. Passamos agora ao projeto de lei número 304-15, que altera o regime aplicável à contratação a termo, e agora a nomeação do relator pertence ao grupo parlamentar da Iniciativa Liberal.
Senhor? Obrigado, Sra. Presidente. Senhora Presidente, há falta de melhor.
Senhor deputado Rui Rocha, autoindica-se. Passamos agora ao projeto de lei número 307-15, que elimina o fator de sustentabilidade e ordena o recálculo oficioso em todas as pensões em pagamentos profissionais da PSP das mesmas, que já tinha sido indicada pelo grupo parlamentar do PSD, a senhora deputada Ofélia Ramos, certo? E a mesma coisa que vai ser... em conjunto, vai ser um parecer conjunto com também o projeto de lei 245-15, da autoria do Chega. Passamos agora aos projetos de resolução. Então, passamos ao projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo o aumento do salário mínimo nacional e dos salários da administração pública. E eu pergunto ao Sr. Deputado Coordenador José Moura Soeiro se pretende que este projeto de resolução seja discutido em plenário ou em comissão.
Eu creio que ele será reservado para plenário. Portanto, que não será para ser agendado aqui na Comissão, mas eu depois confirmo junto dos serviços a Sra. Presidente, mas em princípio não, é para ir para plenário.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Depois, o projeto de resolução número 218 já está agendado dia 7 de outubro para plenário e, finalmente, o projeto de resolução da autoria do Chega, pelo reforço do quadro de pessoal da autoridade para as condições de trabalho. Eu perguntava ao Sr. Deputado Rui Afonso se pretende que este projeto de resolução seja discutido em plenário ou em comissão.
Nós preferimos que fosse discutido no plenário.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Temos assim terminado este ponto 2 e passava o ponto 3, tem a ver com a discussão e a votação do parecer sobre a proposta de lei número 1315 da Assembleia. Sim, Sr. Deputado Rui Rocha.
Sra. Presidente, fui alertado pela Sra. Deputada do PSD porque entrei tarde.
Senhor Deputado, isto hoje as condições acústicas não estão as melhores.
Estava a dizer que a senhora deputada do PSD acaba de me alertar para a descida à Comissão de Educação de um projeto de lei da Iniciativa Liberal sobre creches. E a sugestão é que ele fosse analisado em conexão, que tal como aconteceu com outros projetos da mesma natureza. Peço desculpa por não ter intervido na altura certa, mas viria a tempo ainda se a senhora Presidente assim considerasse. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Fica anotado.
Eu peço desculpa. Muito bom dia,
Senhoras
e Senhores Deputados. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu acho que, se calhar, a mesa não percebeu. O que se está a passar? Há um projeto de lei, que é o projeto de lei 281, que é conexo com outros projetos que a Sra. Presidente acabou de enunciar e que foram atribuídos autores de parecer, que só está na Comissão de Educação, ao contrário dos outros projetos que estão na Comissão de Educação ou na Comissão do Trabalho em conexão com a Educação. E se eu bem percebi, o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal quer que o projeto esteja também em conexão com o trabalho, por isso a Comissão deverá diligenciar no sentido de proceder a essa conexão e para serem discutidos também aqui nesta Comissão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Está anotado. Sim, Sr. Deputado João Soeiro. José Soeiro.
José, obrigado, Sra. Presidente. Nós, o Bloco de Esquerda também tem um projeto de lei sobre que vai ser arrastado na discussão da iniciativa, creio que é do PSC, né, que está agendada, certo? Estamos a falar de um projeto de lei do PSC que foi agendado para plenário e de projetos de lei que são arrastados, é isso, não é?
Senhora Deputada, microfone, por favor, senão não ouvimos. Sim, Senhor Deputado José Soeiro.
Presidente, estou aqui a tentar esclarecer uma questão, já intervenho sobre o caso.
O ar-condicionado retira-me completamente.
Eu tenho que esclarecer aqui uma questão relativamente ao nosso projeto de lei, já intervenho se for o caso, está bem?
Sim, senhora.
Obrigado.
Fica então adiado este ponto, ou este esclarecimento. E passamos então ao ponto 3, discussão e votação do parecer proposta de lei 1315 da Assembleia Legislativa Regional da Madeira e é relator o Sr. Deputado Gilberto Anjos, do PS. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, irei tentar ser o mais breve possível, devido a também ao adiantado da hora. Portanto, a proposta de lei número 13 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira apresenta a primeira alteração ao Decreto-Lei número 109B/2021, de 7 de dezembro, que aprova a atualização do valor da retribuição mínima mensal garantida e cria uma medida excepcional de compensação. A proposta de lei em apreço é apresentada, então, no âmbito do seu poder de iniciativa, ao abrigo do disposto na Constituição da República Portuguesa, no Regimento da Assembleia da República e no Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira. Deu entrada a 27 de maio de 2022, tendo sido alterado o seu texto a 23 de junho, data em que a iniciativa foi admitida e baixou na generalidade à Comissão. O objeto, motivação e conteúdo da iniciativa está centrada na criação de um subsídio pecuniário a atribuir às empresas empregadoras, como compensação pelo peso financeiro que a subida da retribuição mínima mensal garantida representava na conjuntura rica em que o Decreto-Lei nº 109-B entrou em vigor, no momento em que este entrou em vigor. Salienta que a medida surgiu no contexto de pandemia, frisa que, no entanto, não assume um caráter realmente nacional ao excluir as regiões autónomas. Existe, assim, segundo a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, uma situação de injustiça pelo facto de existir uma concorrência desleal para com as empresas insulares, referindo ainda a dificuldade acrescida por natureza devido à sua localização ultraperiférica. Conclui, então, que esta medida tem a obrigação constitucional, legal e moral de contemplar as empresas da Região Autónoma da Madeira e dos Açores. No que diz respeito ao enquadramento legal, é referido que a Constituição prevê, nomeadamente, que o Estado é unitário, que todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei, sendo que ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado e privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão, nomeadamente, do seu território de origem. Refere ainda o artigo número 273 do Código de Trabalho, que garante aos trabalhadores uma retribuição mínima mensal determinada por legislação específica, tendo o Decreto-Lei número 109-B, de 7 de dezembro, além de terminar então essa retribuição, criou uma medida excepcional de compensação para as empresas. Em relação ao restante enquadramento legal internacional e doutrinário, o mesmo encontra-se disponível na nota técnica da proposta de lei. No que diz respeito à apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e de cumprimentos da lei formulária, a iniciativa assume a forma de proposta de lei, em conformidade com o disposto número 2 do artigo 119 do Regimento, cumpre os requisitos formais previstos no número 1 do artigo 124 do Regimento e é referido, também é importante referir esse aspecto, na nota técnica elaborada pelos serviços da Assembleia da República, que esta iniciativa não vem acompanhada de contributos ou pareceres e que a proposta de lei prevê o alargamento ao território nacional da atribuição do valor da retribuição mínima mensal garantida e da medida excepcional de compensação, o que parece envolver um aumento da despesa do Estado. Contudo, ao prever a sua entrada em vigor com o Orçamento de Estado subsequente, a sua publicação permite ultrapassar o limite à apresentação de iniciativas imposto no número 2 do artigo 167 da Constituição e no número 2 do artigo 120 do Regimento, designado como Lei Travão. Caso venha a ser aprovado, a presente proposta revestirá a forma de lei nos termos do número 3 do artigo 166 da Constituição, objeto de publicação na primeira série do Diário da República. Nesta fase do processo legislativo, a iniciativa, em apreço, não parece suscitar outras questões em fase de lei formulário. E no que diz respeito às iniciativas legislativas e petições pendentes, na data de elaboração do parecer sobre esta matéria, através da consulta à base de dados de atividade parlamentar, é possível constatar que não se encontravam pendentes quaisquer iniciativas legislativas ou petições sobre esta temática, mas apenas no que diz respeito, concretamente, à questão da retribuição mínima mensal garantida. Deram entradas na anterior legislatura várias iniciativas sobre este assunto, salientando uma iniciativa com o mesmo objeto da iniciativa em apreço, a proposta de lei número 120, apresentada pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, pedindo precisamente a primeira alteração do Decreto-Lei número 109-B/2021, de 7 de dezembro, que foi rejeitada na generalidade na sessão plenária de 23 de junho de 2022. Reservarei a minha opinião para a discussão da iniciativa legislativa em sessão plenária. E, por último, tendo em consideração o anteriormente exposto, a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão conclui o seguinte: a presente iniciativa legislativa cumpre genericamente os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor e, nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido à Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Alguém quer intervir? Não sendo o caso, ponho à votação e pergunto quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. As minhas felicitações, Sr. Deputado Gilberto Vange. Passamos agora ao ponto 4, a discussão. Sim, Sr. Deputado.
Não sei se é oportuno, mas será que poderia concluir o que queria dizer há pouco sobre as creches?
Com certeza.
Pronto. Portanto, nós vamos ter o agendamento no dia 7 de outubro, um agendamento de vários projetos de lei. E queria também sublinhar que o projeto de lei do Bloco de Esquerda, que é sobre as creches, nós entendemos que ele é do âmbito desta Comissão, na medida em que é sobre os acordos de cooperação, essencialmente, e o alargamento do âmbito e da possibilidade das entidades com quem a Segurança Social pode celebrá-los. Por isso, sem prejuízo da conexão com a Comissão da Educação, nós também entendemos que seria nesta Comissão o nosso projeto de lei em concreto, não falarei pelos outros, seria nesta Comissão que teria mais enquadramento, até porque também não, apesar de já o termos proposto, neste caso não interfere com a lei de bases nem vai aos diplomas relacionados com a educação. Era só para confirmar isso que há bocado que queria dizer.
Sendo assim, era melhor que os proponentes pedissem à Comissão de Educação que viesse para esta Comissão, porque ela baixou à Comissão de Educação. E a iniciativa liberal, igualmente. Muito bem, passamos então agora sim ao ponto 4, projeto de resolução número 186-15 do Bloco de Esquerda, contabilização dos anos de 2013 a 2016 para efeitos de progressão na carreira dos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos. E dou assim a palavra ao Sr. Deputado Coordenador José Manuel Soeiro, mas antes disso pede a palavra a Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, já comunicamos ao autor das iniciativas, vamos pedir o adiamento destes dois pontos, da alínea A e à alínea B, para a próxima reunião. Muito obrigada.
Muito bem, assim sendo, ficam os dois projetos adiados e passamos então ao ponto 5, relativo à petição 2615, contabilização na carreira dos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, anos 2013 a 2016, que conta com 2.499 assinaturas e é relatora a Sra. Deputada Lina Lopes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. De acordo com o que foi agora anunciado, a petição número 26 da 15ª da 1ª Sessão, com a utilização da carreira dos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos dos anos 2013 a 2016, conta com 2.499 assinaturas e foi promovida pelo STEC, Sindicato dos Trabalhadores e Empresas do Grupo Caixa Geral de Depósitos, com a pessoa coletiva e que tem no vosso relatório. Tendo sido ouvidos, a petição sob judice deu entrada na Assembleia da República a 26 de maio de 2022, sendo distribuída à 10ª Comissão Parlamentar e tendo sido ouvidos os peticionários em audição no passado dia 5 de julho. Esta audição decorreu em cumprimento do disposto da Lei do Exercício do Direito da Petição e, de acordo com a lei, de acordo com a nota de admissibilidade, informo também que a petição sob judice não será objeto de apreciação em plenário nos termos das alíneas número 1 do artigo 24, verificando-se, contudo, a obrigatoriedade da sua publicação em Diário República, também ao abrigo do alineado número 1 do artigo 26 e a realização da audição dos peticionários, conforme preceituado no número 1 do artigo 21, todos da LEPD. Tendo sido eu, Lina Lopes, a deputada do Grupo Parlamentar do PSD, nomeada relatora, e que subscrevi o presente relatório. O objeto da petição está especificado O texto é inteligível e estão cumpridos os requisitos formais e de tramitação previstos no Lei de Exercício do Direito da Petição. O objeto, os subscritores, trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, representados pelo STEC, solicitam a contabilização nas respectivas carreiras no período de tempo decorrido entre os anos 2013 e 2016, designadamente para efeitos de progressão e valorização remuneratória. Os peticionários referem que as limitações decorrentes do Programa de Assistência Económica e Financeira de 2011 foram revertidas em 2016 e que no Orçamento do Estado de 2018 foi consagrado para a generalidade dos trabalhadores da função pública a contabilização de todo o tempo anterior a 2018. Acontece, porém, dizem, que este reconhecimento não foi feito em relação aos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos. Consideram que a sua exclusão desta reversão é injusta e apelam à sua reparação. Em conclusão, considerando o supramencionado da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, conclui-se que o objeto da petição cumpre os requisitos legais e regimentais, deve ser remetida cópia da petição e do presente relatório à Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, bem como aos grupos parlamentares, para ponderação da eventual iniciativa legislativa. O presente relatório deverá ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, nos termos do número 12 do artigo 17º da Lei do Exercício do Direito de Petição. A nota da admissibilidade faz parte integrante do presente relatório, assim como o relatório de audição dos interessados. Nada mais tenho a dizer. Obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Lina Lopes. Pede a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, José Moura Soeiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria fazer uma sugestão relativamente ao relatório. É comum identificarem-se iniciativas legislativas que incidam sobre o objeto da petição e como está bom de ver na própria Ordem de Trabalhos, existe um projeto do Bloco precisamente sobre a contabilização dos anos 2013 a 2016 para efeitos da progressão da carreira aos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, parece-nos, sem prejuízo de outro entendimento, parece-nos que seria de ser referido no relatório sobre a petição que, entretanto, há iniciativas legislativas no Parlamento, designadamente esta, que pretende responder ao objeto. A Sra. Deputada, se calhar, não concorda, ou se calhar estou a dizer alguma asneira, mas fica a sugestão, e se não for assim...
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Lina Lopes.
Sr. Deputado, como sabe, esta audição e esta petição foi feita anteriormente à entrada do projeto de resolução. Não, eu penso que não é correto colocar neste relatório algo que nós não tínhamos conhecimento. Porque a audição foi feita a 5 de julho e entrou agora na Comissão de Trabalho o projeto de resolução. Como tal, penso que não será correto colocar algo que foi anterior.
Sim, Sr. Deputado José Moura Soeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Permita-me discordar desse entendimento, porque o relatório é sobre o processo a que a petição dá início. O relatório inclui uma referência à audição que foi feita, mas o relatório não é sobre a audição. O relatório é sobre a petição. E é por isso que é comum, nas petições, e existem casos anteriores, é comum não só dizer projetos relativamente a esta matéria que foram discutidos no passado, normalmente identifica-se até nos relatórios. Aliás, isso está feito no relatório que vamos discutir a seguir sobre a questão do desgaste rápido dos motoristas, e também se identifica, porque isso é útil para os peticionários, até identificar se, entretanto, entraram iniciativas relativas, porque mostra que a iniciativa que eles tiveram teve repercussão e houve iniciativas que colocaram esse tema na sequência da ação dos peticionários. E, por isso, creio que, estando nós a votar o relatório da petição e do seu processo, nós estamos a votar o relatório da audição. Estamos a votar o relatório da petição. Parece-me que faria todo sentido referir quer iniciativas passadas, se elas existiram, não tenho esse histórico, quer as que neste momento existem, porque isso é uma informação relevante para os peticionários saberem que o tema há de ser objeto de deliberação do próprio Parlamento.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Fica, então, feita a sua observação. Pergunto quem quer intervir. Não sendo assim, passo à votação. Quem vota contra? Sim?
Sr. Presidente, peço desculpa. não sei se fazemos intervalo ou se adiamos para depois a votação, porque se calhar gostava de saber só se essa pequena sugestão será
acolhida
ou não para
poder votar. Senhora deputada Lina Lopes, quer responder ao senhor deputado José Moura Soeiro, por favor.
Eu gostaria de ouvir os outros grupos parlamentares sobre o assunto.
Há algum grupo parlamentar se quer manifestar? Parece que não. O senhor deputado Rui Rocha.
Senhor Presidente, obrigado. Eu diria que, percebendo o argumento formal, acho que ficaria mais rico a contextualização de toda a situação, acolhendo a sugestão do deputado José Moura Soeiro. Portanto, seria favorável a que fosse esse o entendimento.
Sim.
Muito obrigada.
Senhora deputada Rita Borges Madeira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Presidente, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também não vemos qualquer objeção em que possa ser incluída a menção a este projeto de resolução do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada. Sr. Deputado Alfredo Maia.
O PCP também não vê inconveniente em que se acrescente esta referência.
O Sr. Deputado do Chega quer intervir, se faz favor.
Da nossa parte também não vemos qualquer, portanto, não nos opomos aqui efetivamente em acolher a sugestão dada pelo deputado José Soeiro. Portanto.
Senhora deputada Lina Lopes.
Obviamente, se todos os grupos parlamentares estão de acordo, será incluído. Obrigada.
Concluímos então aqui e daí com este aditamento proposto pelo Bloco de Esquerda e sufragado por todos os outros grupos parlamentares, pergunto quem vota contra, quem se abstém, o relatório aprovado por unanimidade, enfim, com os aditamentos propostos. Passamos agora à petição número 31/15 sobre a profissão de desgaste rápido para todos os motoristas de veículos pesados, da iniciativa do Grupo Cimeira de Motoristas, que conta com 18.069 assinaturas e que é relatora a senhora deputada Ana Isabel Santos, do PS.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhores deputados e senhoras deputadas. Vou fazer uma apresentação sucinta porque o relatório já o receberam. A petição número 31/15, que tem o título Profissão de Desgaste Rápido para todos os motoristas de veículos pesados, conta com 18.069 assinaturas, tendo como primeiro peticionário o Grupo Cimeira de Motoristas, deu entrada na Assembleia da República a 22 de junho de 2022 e foi remetida à Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão a 29 de junho de 2022, tendo a audição de peticionários decorrido a 19 de julho de 2022. O objeto desta petição pretende instituir um regime especial para os motoristas de veículos pesados que resulte na redução de um ano na idade legal de reforma por cada 5 anos de descontos para a Segurança Social com motoristas de veículos pesados. Foram elencados vários fundamentos, como a pressão, o stress, o desgaste emocional, físico, as condições de trabalho. Foram dados vários exemplos sobre cada uma destas situações, inclusivamente os números assustadores de acidentes de viação, também as condições com que os motoristas se deparam no decorrer do seu exercício de funções. Face ao número de assinaturas, a petição em apreço deverá ser objeto de apreciação em plenário, sendo obrigatória a publicação em diário da Assembleia da República. Relativamente à opinião da deputada, reserva-se à sua manifestação em sede própria. E, como conclusões, o objeto da petição está especificado, encontrando-se corretamente identificado o representante do primeiro peticionário, tal como disse, vai ter que ter apreciação em plenário, e nada mais tenho a referir. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Isabel Santos. Pergunto se alguém tem observações, quer intervir. Não sendo o caso, acho que podemos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. As minhas felicitações, Sra. Deputada Ana Isabel Santos. Passamos agora ao ponto 6, deliberação sobre a admissão da petição 4715, que é uma petição pública pelo fim da precariedade laboral pública e privada da iniciativa de Nídia Fernandes Campeão e conta com 76 assinaturas. Pergunto quem é que se quer pronunciar sobre esta questão. Muito bem, quem vota favoravelmente à admissibilidade, ou por outra, quem não vota, quem se abstém, portanto, foi aprovado por unanimidade admitir esta deliberação sobre esta petição. Passamos agora ao ponto 7, discussão e votação dos requerimentos apresentados pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Senhor Deputado Rui Rocha, o primeiro é sobre a audição da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social sobre a aplicação da medida da gratuidade das creches e considerando que dia 28, portanto próxima semana, quarta-feira, às 9 horas, teremos aqui a Senhora Ministra também numa audição sobre esta questão, se eventualmente se justifica este requerimento. Senhor Deputado,
sim,
Rui Rocha.
Senhora Presidente, eu peço desculpa, não tinha presente que isto já estava no âmbito da audição da próxima semana.
Exatamente. A Senhora Ministra vai ser ouvida sobre outras matérias. Não sei se quer manter mesmo assim.
Sim, eu pretendo
esta audição.
Pretendo manter este requerimento. Sim, era essa a sugestão, portanto. Era esse esclarecimento no sentido de, sendo aprovado, sugerir que fosse incluído para evitar que a Senhora Ministra depois tenha que deslocar-se posteriormente para
estes documentos.
Quanto à fundamentação, Senhora Presidente, eu penso que ela é relativamente óbvia, foi anunciada e saiu legislação que concretiza, portanto, a medida da assim chamada gratuitidade neste momento aplicável às crianças nascidas a partir de setembro de 2021. Nós, na audição regimental que fizemos a semana passada com a Senhora Ministra, penso que ficou claro que não havia ainda na altura números sobre a existência ou não de vagas para todas as crianças elegíveis. A Senhora Ministra falou da existência de um mecanismo de monitorização e de controle. Eu penso que é oportuno e necessário perceber agora com dados que imagino que já estarão mais disponíveis, qual é o grau de concretização e as dificuldades de concretização desta medida, que pela sua relevância, obviamente, deve merecer também o interesse desta Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Rocha. Alguém se quer pronunciar? Não sendo o caso, passa à votação deste requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Passo novamente a palavra ao Sr. Deputado para apresentar o requerimento para que a Sra. Ministra do Trabalho disponibilize os dados e estudos que sustentam a sua afirmação sobre a redução da sustentabilidade da segurança social em cerca de 13 anos, a partir de 2023, caso fosse aplicada a fórmula automática no aumento das pensões em linha com a inflação. Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bem sabendo que, entretanto, foi remetido a este Parlamento um documento que tem informação sobre esta matéria, eu manteria e teria intenção de manter este documento, uma vez, isso também foi objeto de discussão pública nas últimas horas, Há duas questões relativamente ao documento que foi enviado ao Parlamento. O primeiro tem a ver com o facto de ele ter informação estática. E, portanto, nós a partir dali não temos acesso ao modelo e não podemos perceber como é que se chega àqueles números. Essa é uma primeira questão. E, portanto, do ponto de vista da clarificação da situação da sustentabilidade da Segurança Social, o que seria ideal é que o Parlamento, os deputados, tivessem acesso ao cálculo, à metodologia de cálculo que permite chegar àqueles números e não a uma versão declarativa sobre os números em causa. Depois, há uma outra questão, que também tem sido objeto de discussão nas últimas horas, é que parece que aquele documento, para além de não incorporar a metodologia de cálculo, que permita aferir da sua credibilidade, tem algumas evidências de que poderá não ter informação rigorosa, a mesma informação declarativa que lá está, e sem entrar em informação, em debate técnico, aparentemente não se tem em conta a inflação para algumas dos parâmetros que podem influenciar o resultado final e, portanto, a Iniciativa Liberal mantém e pede que este requerimento seja discutido e votado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Coordenador José Moura Soeiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós tivemos, o Bloco de Esquerda teve a oportunidade, na sequência da audição que fizemos à Ministra, e como estarão recordados, esses dados foram insistentemente pedidos à Sra. Ministra, eu próprio também insisti bastante que fossem facultados, e nós no dia seguinte, portanto, creio que a audição foi na quarta, portanto, nós na quinta-feira também entregámos um requerimento, não o fizemos passar pela Comissão, mas as duas estratégias são legítimas, mas entregámos na quinta-feira um requerimento escrito para que o Governo enviasse os dados. Entretanto, é sabido, recebemos aquele documento com a tabela do Orçamento de 2022, versão igual à que está no Orçamento de 2022, e a tabela do Orçamento de 2022 com a alteração da despesa sem mexer em nenhum dos outros fatores, nomeadamente sem acrescentar os 1.300 milhões de euros que, entretanto, a Segurança Social já tem de receita a mais em relação ao que tinha no momento em que aquela tabela foi feita. E, portanto, aliás, este facto foi sublinhado ontem no Jornal de Negócios por um dos elementos que o Governo nomeou para a Comissão sobre a sustentabilidade, que veio dizer que faltam 1.300 milhões na receita, porque não é só acrescentar 1.000 milhões na despesa, porque a sustentabilidade depende do saldo contributivo, não é saber qual é o impacto da despesa, porque já sabíamos que o Governo já tinha dito que eram 1.000 milhões e ninguém contestou. A questão é se a despesa dos 1.000 milhões desequilibra os saldos. E como diz um dos membros da comissão que o Governo nomeou para analisar a sustentabilidade, é preciso combinar a despesa dos 1.000 milhões com a receita extraordinária de 1.300 milhões nas contribuições, até porque o próprio Governo já declarou que as contribuições este ano subiram 12,9%. São dados do que o Governo já dispõe, mas que não foram incorporados, porque na tabela das receitas está o dado da tabela do Orçamento de 2022. Portanto, o que nos foi enviado é uma manipulação grosseira, sem nenhuma sustentabilidade técnica do ponto de vista do cenário e que já foi denunciado por várias pessoas, nomeadamente especialistas na área da Segurança Social. E por isso, nós votaremos a favor, naturalmente, deste requerimento. E queria também só dar nota, porque podia não ser do conhecimento, que nós próprios, enquanto grupo parlamentar, também na semana passada fizemos esse requerimento e que consideramos que o documento que foi enviado, além de, obviamente, não ser nenhum estudo, além de, obviamente, não trazer os cálculos, soma 1.000 milhões naquela tabela, mas isso, enfim, nós também entendemos que ele não corresponde exatamente aos dados a que o Parlamento deve ter acesso para poder fazer uma discussão informada, transparente, séria. Não vou entrar na discussão. Eu acho que é importante discutir a sustentabilidade da Segurança Social. É evidente que há desafios demográficos, económicos, etc. Mas nós, para fazermos essa discussão, temos que ter os dados corretos, temos que ter uma discussão informada, consistente, transparente. Não é aquilo que o Governo remeteu para o Parlamento, que acho que até envergonha um pouco o próprio Governo. E não cometa maldade de achar que aquilo é um documento produzido pelo JEP. É um documento que tem um dado, talvez, que o JEP tenha mandado, mas tenho a convicção profunda de que aquilo não é um documento produzido pelo JEP. É um documento produzido pelo gabinete da Sra. Ministra, isolando um fator. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Vice-Presidente Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu serei muito breve, desde logo para salientar que nós também temos necessidade de conhecer os cálculos, porém não estamos reféns nem dos cálculos e muito menos do pressuposto em que parece assentar a discussão que o Governo quer fazer relativamente à questão da sustentabilidade da Segurança Social, agitando, digamos, o papão de que ela, por este caminho, é insustentável. Justamente porque nós entendemos que esse pressuposto tem que ser alterado e que não só é possível, como é desejável e é urgente fazê-lo. E, nesse sentido, e a título de declaração, desde já, salientar a importância do aumento da capacidade produtiva, de criação de empregos, de mais e melhores empregos e, portanto, melhores salários, mais, e o que equivale a mais contribuições e, sobretudo, revisitar o problema do alargamento das fontes de financiamento da Segurança Social. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD, naturalmente, e eu acho que essa é uma questão que foi transversal a todos os grupos parlamentares, também evidentemente insistiu sobre esta matéria, no que diz respeito àquilo que foram os números anunciados, aliás, diria eu talvez a decisão e a ausência de números que sustentassem essa decisão, no que diz respeito a este recálculo que quer ser feito sobre as pensões, tendo por base a sustentabilidade da Segurança Social. Os números que foram enviados claramente ajudam a explicar aquilo que é a visão do Governo, mas não ajudam a conceber a visão de qualquer outro, enfim, qualquer outra entidade, e muito menos qualquer outro grupo parlamentar, de uma forma a que se perceba como os mesmos foram construídos. Em primeiro lugar, não há um enquadramento sobre um conjunto de fatores, não só a questão da receita que foi mencionada, mas sobre um outro conjunto de fatores, pelo menos no mínimo económicos, sobre o qual o cenário está a ser construído. Essa é uma questão que é relativamente simples e fácil de expor e que, em regra, normalmente, quando são colocados estes números, os mesmos fazem referência a eles. E, portanto, nós não conseguimos entender sobre os números que ali estão, inclusive, qual é o impacto ou qual é, face aos dados previsionais que são colocados, a que período é que eles montam ou não, sobre a própria questão da mortalidade, bem como outras que deviam ser facilmente equacionáveis ou explicáveis, ou explicadas. E, portanto, é evidente que até seria útil, diria eu, antes desta audição, e este é até um reforço que fazemos, porque eu creio que se há a intenção da parte do Governo que procurou relevar com este documento que quer dar informação, seria útil que, pela mesma via, da mesma forma que fez chegar esta Comissão alguma informação, que procurasse fazer chegar a informação completa que lhe permitiu chegar a esta decisão, e não apenas uma parte da informação, para que, no momento em que esta audição se realizasse, caso a mesma venha a ser aqui aprovada, terá o voto favorável do PSD, a discussão pudesse ser mais clara. Eu acho que este pedido, com certeza, queria aproveitar muito o debate, no sentido de nós podermos ter uma posição muito mais esclarecida sobre os dados que estão em cima da mesa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Recordo que este requerimento apresentado pela Iniciativa Liberal apenas pede a disponibilização dos dados e dos estudos que sustentam a afirmação sobre a redução da sustentabilidade da Segurança Social em 13 anos. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Francisco César.
Bom, Sr. Presidente, permita-me que a cumprimente todos os meus colegas deputados. Quer o governo do Partido Socialista, quer o próprio Partido Socialista, nos últimos anos, tem sucessivamente apresentado dados sobre a sustentabilidade da Segurança Social. Aliás, se há governo e se há partido que tem tido uma preocupação permanente com a sustentabilidade da Segurança Social, tem sido o Partido Socialista, que até em momentos em que a própria fórmula não obrigava à atualização das pensões, fez essa atualização e aumentou as pensões em valor acima da própria fórmula. A resposta e os dados que são solicitados E eu lembro-me bem da audição regimental da Sra. Ministra, é quando a intervenção do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, José Soeiro, que solicitou um conjunto de dados, eu lembro-me como é que a Sra. Ministra terminou a sua intervenção. Disse: sim, Sr. Deputado, irá ter os dados. E o facto é que, poucos dias depois, esses dados foram apresentados ao Parlamento. No domingo. Mas foram apresentados. Não em resposta a um requerimento formal. Sim, mas não foi uma resposta formal. Foi apresentado ao Parlamento. E, portanto, o Partido Socialista apresentou... O Partido Socialista, o governo do Partido Socialista, sustentado pelo Partido Socialista, apresentou os dados que achou por bem apresentar. A outra discussão pode ser se os dados que são apresentados não são os dados com que os partidos que estão aqui presentes concordam ou que validam. E, portanto, não pode ser acusado o governo do Partido Socialista de ter se negado a apresentar a este Parlamento os dados que achou por bem apresentar. Aliás, seria um contrassenso e ninguém esperaria que o governo tivesse tomado uma decisão que é naturalmente custosa, penosa, e que com certeza não a toma com agrado, de não poder compensar na íntegra, no futuro, os pensionistas, se não estivesse, ou se não tivesse em conta um valor muito mais importante, que é o da garantia das pensões de reforma, de um sistema público de pensões de reforma no futuro, que é isso que está em causa. Às vezes o Bloco de Esquerda parece esquecer disso e alinha um pouco, digamos, na conversa da direita nessa matéria. O Governo não tomaria essa decisão se não tivesse a certeza e se não estivesse em causa um valor muito mais importante. E, portanto, nós apresentamos um conjunto de dados. A questão que se coloca aqui é se os partidos concordam ou não gostam destes dados. E, portanto, não me parece fazer sentido pedir sucessivamente mais dados até ir ao encontro exatamente daquilo que cada um dos partidos políticos quer. Aliás, tendo em conta a diversidade de partidos políticos que temos aqui, seria quase um puzzle impossível de conseguir arranjar uma solução que agradasse a todos. Para além disso, todos nós sabemos, pelo conjunto de dados que têm vindo a ser apresentados ao longo destes últimos anos, é que há pressupostos que são considerados na apresentação das contas da sustentabilidade da Segurança Social que vão muito para além da questão da consideração da receita. O cenário de desemprego futuro, o cenário de crescimento da própria economia. Portanto, há todo um conjunto de pressupostos que são tidos num determinado momento e, naturalmente, são feitos com bases em previsões. E, portanto, da mesma forma que apresentamos um conjunto de dados no passado, estes que estão aqui refletem exatamente o mesmo tipo de pressuposto. Portanto, não faz sentido nós votarmos a favor deste requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Francisco César. Suponho que podemos partir o Sr. Deputado Nuno Carvalho e depois o Sr. Deputado José Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só uma questão simples, porque nós só recebemos um e-mail e eu não creio que foi enviado outro com a informação que estamos aqui a fazer referência. E, portanto, este e-mail, que até estava mais ou menos digitalizado, não trazia até os números bem perceptíveis. Não foi enviado mais nenhum, pois não. Pronto, e já agora era tentar perceber isso, porque ele é... Não, é porque... Vamos lá perceber uma coisa. Nós podemos até discutir a quantidade de informação, que é evidente, até o próprio Sr. Deputado também mencionou, outros fatores que não estão aqui colocados em cima da mesa e que seria importante perceber para chegar a estes números. E, portanto, se é mais do que evidente, nós temos de ter mais ou menos informação e é óbvio que há muito mais informação que sustenta estes cálculos. E é normal que se careça informação para poder depois avaliar aquilo que é a decisão do Governo. Agora, há uma outra situação que é a própria capacidade de conseguir ler os números que aqui estão, que é uma questão administrativa, perdoem-me a expressão, mas o documento que aqui está não permite uma leitura legível e já agora é uma nota apenas para que, pelo menos o que foi enviado, possa depois ser enviado de uma forma que se consiga ler com maior clareza. Independentemente de discutirmos a quantidade, enfim, não vou repetir o debate, mas pelo menos o que aqui está eu não consigo ler com total percepção. E acho que isso não é apenas um problema meu. Muito obrigado.
Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria dizer o seguinte, que realmente eu acho que foi muito útil que aquelas tabelas tivessem sido enviadas, porque revelaram que só é possível fazer a afirmação que foi feita omitindo que a Segurança Social, em relação ao que está naquela tabela, teve este ano já mais 1.300 milhões de euros de receita. E, portanto, a afirmação segundo a qual a aplicação da lei e os 1.000 milhões que ela tem de impacto causaria um dano de 13 anos na sustentabilidade, isto só é possível de se fazer com a manipulação que consta daquela tabela. Desse ponto de vista, foi extremamente útil a tabela ter sido enviada para o Parlamento, porque ela, inclusive, já foi sujeita a escrutínio público. Escrutínio, nomeadamente, de membros da Comissão sobre a Sustentabilidade que vieram dizer isto é uma conta inapresentável, isto não tem ponta por onde se lhe pegue do ponto de vista da sustentação do argumento. Mas foi importante. Percebemos que aquele argumento só não tem sustentação a não ser numa manipulação grosseira dos números. E, portanto, o Partido Socialista vai votar contra este requerimento. Obviamente os partidos têm o poder de fazer o requerimento sem ter que passar pela Comissão, por isso nós já o fizemos e outros partidos poderão fazer e, portanto, não estamos, desse ponto de vista, é um direito que o regimento não coloca sob a dependência da Comissão, porque os partidos podem continuar a requerer os documentos que quiserem e, portanto, acho que isso fica salvaguardado. Agora, o que será interessante ver, e não podendo antecipar esse debate, o que será interessante ver é que se o Partido Socialista tem tanta confiança nas contas, certamente não terá nenhum problema que o Gabinete de Estudos e Planeamento compareça ao Parlamento para apresentar os dados, para discutir os dados e para discutir também os dados que provavelmente tinha, que provavelmente enviou ao Governo, mas que o Governo não incluiu. E, portanto, nós estamos com muita expectativa, e o Partido Socialista, com a confiança que tem certamente no seu argumento, nós estamos com muita expectativa de poder fazer esse debate com os técnicos do Gabinete de Estudos e Planeamento, porque temos a certeza que eles têm acesso, nomeadamente, às receitas que são públicas da Segurança Social. E como são eles que fazem, todos os anos para o Orçamento de Estado, o relatório sobre a sustentabilidade, e como nesse relatório sobre a sustentabilidade eles incluem estes fatores, certamente aquele documento não foi feito pelo Gabinete de Estudos e Planeamento. Mas vamos ver, temos aqui na próxima, seria hoje, mas o Partido Socialista quis adiar, na próxima reunião podemos aprovar a vinda do GEP para podermos ter essa discussão.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Rocha, para terminar este ponto.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu, sem entrar na discussão, acho que os argumentos estão apresentados, mas não queria deixar de salientar, porque isso também parece-me que é útil à discussão, e a discussão é por sua vez, útil à sociedade no seu conjunto, que nós tivemos aqui um primeiro momento, que me parece relevante, de admissão pelo Partido Socialista, e isso acho que é de salientar, porque o discurso quer do Governo, quer do Partido Socialista, tem oscilado entre não há cortes e temos que ser prudentes e garantir a sustentabilidade, portanto, equilibrando-se aqui numa linha muito estreita e prestes sempre a cair deste exercício argumentativo, pelo menos uma admissão de que aquilo que está implícito na medida aprovada pelo Governo é mesmo um corte, porque senão seria difícil perceber. Sr. Deputado, eu não vou entrar na discussão entre o que é nominal e real. Eu queria só relevar o tom de contrição que o Sr. Deputado utilizou, que me parece resultar essa contrição de uma admissão evidente que há um prejuízo para os pensionistas e, portanto, queria só sublinhar este facto que não me parece pouca coisa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora à votação. Pergunto quem vota contra. Partido Socialista. Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi rejeitado com os votos do Partido Socialista. Passamos ao ponto 8, o último ponto da nossa ordem de trabalhos. Houve dois requerimentos que nos chegaram, quer do Chega, quer do Bloco de Esquerda, e como suponho que receberam, o Partido Socialista, através da Sra. Deputada Cristina Oliveira da Silva, enviou, em nome do coordenador Tiago Barbosa Ribeiro, que este grupo parlamentar se opõe à inclusão no ponto referente aos outros assuntos, uma vez que foram distribuídos muito em cima da hora desta reunião. Finalmente, cumpre-me dar uma informação. A Iniciativa Liberal adiou as suas jornadas parlamentares para dia 13 e 4 de outubro. Nós, dia 4 de outubro, teríamos a reunião interparlamentar com os nossos congêneres da Roménia. Estamos a ver com dificuldade que isso se concretize, sendo que já foi enviado há 3 semanas o programa para a Embaixada e aos costumes disseram nada. Portanto, os serviços vão entrar em contacto, mas tudo leva a crer que dia 4 de outubro não seja possível realizar a reunião interparlamentar que estaria agendada. Não havendo outros assuntos, despeço-me com amizade. E até à próxima reunião de quarta-feira.